Sono ruim afeta 65% dos brasileiros e as mulheres sofrem mais. Os jovens, é a novidade, entraram na lista, não é, dos que passaram a dormir mal. É um dado inédito e são muitas as causas: ansiedade, depressão, excesso de trabalho, de conectividade. Vou conversar sobre o assunto com o Dr. Luciano Drager, do Instituto do Coração Incor, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, principal autor deste trabalho, deste estudo, presidente da Associação Brasileira do Sono. Chega a surpreender, em relação a este estudo, que o senhor vai trazer aqui os detalhes para a gente, 65% dos brasileiros afetados, não é? Ou seja, com sono ruim?
Não chega a surpreender se você comparar com dados de outros países e pelas tendências de piora que nós já vimos verificando em outros estudos epidemiológicos realizados aqui no Brasil. Quando a gente diz sono ruim, é obviamente um termo muito genérico que pode significar vários distúrbios do sono que podem estar ou isolados ou associados. Mas isso reflete realmente a necessidade de darmos valor a esse importante período da vida, né? E frequentemente, por múltiplas razões, nós estamos querendo roubar parte desse tempo, daquele cunho de perder tempo, né? Para quem vai dormir, é perda de tempo, né? Vamos aproveitar a vida e, na verdade, o sono acaba sendo prejudicado de diferentes maneiras, muitas delas relacionadas aos nossos hábitos. Então, por causa desse hábito de vida que, em geral, as pessoas estão passando, estilo de vida, conectividade, isso certamente está impactando muito nesse dado alarmante que nós precisamos agir o mais breve possível.
Por isso os jovens aparecem agora. O senhor falou de conectividade, excesso de trabalho, e essas duas coisas muitas vezes se misturam, né, doutor Luciano? Porque a gente faz muita coisa pelo celular ou pelo computador, então é por isso que os jovens, homens jovens, acho que é o perfil que aparece como novidade aí.
Exato. Os jovens, na verdade, nós sabemos que à medida que nós vamos envelhecendo, a necessidade do sono vai diminuindo, o número de horas em si. Mas não necessariamente significa qualidade do sono ruim. A necessidade biológica de alguém que vai envelhecendo, a necessidade de sono diminui. A questão dessa pesquisa, que na verdade foi uma pesquisa que envolveu várias regiões do país, né, todas as regiões, ela sinalizou para nós que as pessoas jovens estão tendo uma pior qualidade de sono, no geral, do que pessoas de idade mais velha. Agora eu estou falando de qualidade, não só quantidade, né? E parte disso é exatamente por estar roubando sono. Com o uso da internet, de tablets, celulares, o estímulo visual, o atraso de fase, quer dizer, ir para a cama muito tarde já e dormir, acaba também acordando às vezes tarde, ou precisa acordar cedo para trabalhar ou para estudar, etc. E fora o uso também indiscriminado de estimulantes, né, que tem também contribuído para alterar o ciclo normal, o ciclo circadiano aí de sono e de vigília. Né? Então, o jovem, sim, é uma população muito vulnerável a sofrer consequências desse sono. E o sono, como você sabe, Oxane, é essencial para a vida. Né? Ele tem importantes funções na consolidação da memória, na performance, e hoje já se sabe, inclusive, que dormir mal ao longo do tempo, ou por algum distúrbio do sono específico, pode aumentar o risco de incidência de distúrbios cognitivos e de demência. Então aí vem um alerta, né? Uma pessoa jovem que já está praticando um sono de má qualidade, será que ele não vai colher, né, infelizmente, um prognóstico ruim a longo prazo, em questão de cognição, de desempenho, por causa desse sono? Então é um alerta que a gente precisa realmente mudar.
O senhor usou um termo aí que chamou a atenção, praticando, quer dizer, é uma prática, né? Você exerce isso, quer dizer, você pode ativamente tentar melhorar com mudança de hábitos, imagino que seja isso que o senhor vai nos contar, possa melhorar a qualidade do sono para evitar, né, esse problema por tempo muito prolongado. E aí o senhor já está dizendo, olha, você vai mexer lá na frente, não é, com a cognição, enfim. Isso vai ser cobrado mais tarde, né, da nossa saúde, inclusive saúde mental. O senhor falou rapidamente, é um estudo feito por cientistas da USP e também da Unifesp, né, que foi publicado recentemente em revista especializada. E só rapidamente, como é que o estudo foi feito?
O estudo, ele contactou uma agência que tem experiência nessas pesquisas de campo, que ela foi contratada, obviamente foi guiada no intuito de ter perguntas específicas que a gente queria abordar. Nós usamos um questionário validado em português, inclusive, de já usado mundialmente de qualidade do sono, e nós procuramos ter uma fotografia, não vou dizer que uma fotografia perfeita, porque foi feita por internet, não teve, obviamente, as pessoas que responderam, as pessoas que recusaram a responder, mas procuramos ter uma fotografia a mais próxima possível das regiões do país e como estavam isso, para que a gente tivesse um cenário. Então foram no total 2.635 pessoas que responderam ativamente essas perguntas e que a partir dessa qualificação de idade, de sexo, de local onde mora e de hábitos de vida, se a pessoa dorme na mesma cama, se dorme na cama com outra pessoa ou se não, essa conectividade antes de ir para a cama, nós procuramos tentar entender não só esse número alarmante que você já deu logo no início, né, de 65% estão dormindo mal, mas também de identificar aqueles fatores que possam estar contribuindo para isso.
Uhum. Bom, o senhor também já deu outra dica, que não é dormir muitas horas, para cada um é o mais dormir bem, isso é que é o importante. E diante das perguntas feitas, das respostas obtidas, é difícil mudar esse hábito, então essa prática, esse hábito, é por aí que começa a resolução do problema, além de outras linhas de tratamento, não
é? É verdade. Realmente, nós temos que fazer uma higiene do sono, né? Se a gente considerar o sono um período essencial da vida e não uma fase em que você está perdendo tempo, porque você pode estar tendo mais estímulo, você pode ter uma vida social mais intensa, vamos privar o seu sono porque eu vou viver mais dessa maneira, um ledo engano. Eu acho que a gente precisa entender e respeitar o nosso ritmo. Acho que a primeira dica é essa. Existem vários trabalhos não relacionados a essa pesquisa, mas que eu acho importante colocarmos aqui de forma breve, que manter a regularidade do sono, ou seja, você ter aquele período mais ou menos certo para horário de dormir, horário de acordar, mesmo que de vez em quando acha por ocasiões sociais alterações, eu vou para o casamento, então eu vou dormir mais tarde, obviamente. Mas, no mais, a rotina tem que ter respeitar o seu horário de ir para a cama e o horário de acordar para você respeitar o número de sono. Essa regularidade parece ser muito protetora para e com importantes consequências aí se você tiver muito irregular ao longo dos anos, inclusive consequências cardiovasculares. Essa conectividade também precisa diminuir, né, Roxana? Então, ninguém está falando que larga o celular, larga o tablet, a internet. Mas você claramente precisa diminuir isso no horário próximo de dormir. A refeição tem que ser mais leve, uma refeição de mais fácil digestão, e usualmente também procurando fazer uma refeição não muito próximo do horário de ir para a cama, né? O quarto precisa ser escuro, né? Obviamente a poluição sonora. Então, tudo isso é importante. São pequenas coisas, mas que somadas vão dar para você uma noite de sono mais agradável e da sua plenitude. E como você bem falou, eu não preciso exigir de mim 8, 9 horas de sono se eu fico bem com 7, e com 7 socialmente é o que eu preciso também para conciliar minhas atividades. Mas você precisa respeitar o seu padrão. Cada um tem um padrão. Então, mais do que a quantidade, a qualidade desse sono é o que importa. E se a pessoa tem história de ronco, está roncando, pode ter uma apneia, porque às vezes a qualidade do sono pode ser a presença de um distúrbio respiratório com uma apneia de sono. Procure tratamento. Procure colegas que vão abordar essa apneia, tratar essa apneia, para que você possa ter também melhora de qualidade. Se tem insônia, vamos procurar tratamento. Então, acho que é reconhecer o sono como uma parte significante da nossa vida, não roubar esse sono em termos de privação desse sono, respeitar o seu tempo, a regularidade, e tratar esses distúrbios que por hora você está notando, ou colegas, ou pessoas que dormem com você, companheiros, familiares, detectam com ronco, muito sono muito fragmentado, a própria insônia, abordar esses distúrbios do sono, não deixar isso evoluir.
Bom, eu não posso deixar de perguntar, tem muita gente usando medicamento para dormir, doutor. Mulheres são as que mais sofrem. Também não sei se a ciência tem uma explicação para isso. E quero juntar essas duas ideias para dizer o seguinte. Tem muita mulher também, especialmente mulheres, fazendo uso de medicamento para dormir. Esses medicamentos, eles evoluíram, eles não criam dependência, mas eles precisam de controle. Quero que o senhor explique para a gente isso também, né?
Epidemiologicamente, a insônia é mais comum nas mulheres. E, de fato, como você bem colocou, as explicações exatas para isso não são muito, muito claras, muito evidentes. Né? Tem sempre a questão da menopausa, porque parece que a insônia piora principalmente com a menopausa, mais um fator, né? E, é. Mas também, assim, perguntar, ah, mas é a falta do hormônio que liga no cérebro, a gente não sabe muito bem o mecanismo. Mas o que a gente sabe hoje é que a mulher, cada vez mais assumindo atividades, múltiplas tarefas, né, sendo muitas vezes isso na prática, a gente observa, um elo central na família, ela acaba desenvolvendo muitas vezes mais quadros de ansiedade, de depressão, e isso está muito linkado com a insônia. A preocupação no cuidado da casa, dos filhos, na sua atividade trabalhista, que felizmente aos poucos vai aumentando, né? E infelizmente lidando também com o preconceito, com as dificuldades, com o machismo, tudo que você sabe muito bem. Uhum. Então ela está sob uma pressão muito maior na média do que o homem sobre questões de ainda aceitação na sociedade, né? Pasmem, como você sabe muito bem, as diferenças que ainda existem nesse âmbito relacionado à mulher. Então, muitas vezes ela está, portanto, mais fragilizada e mais suscetível a algumas doenças, entre elas, distúrbios do humor e a insônia. Uhum. E com isso, e a mulher também procura mais atendimento médico, né? O profissional de saúde vai prescrever, por ter mais insônia, vai também usar mais medicamentos para combater a insônia na mulher. O tratamento, Roxane, uhum, precisa ser um tratamento, claro, guiado. De fato, você mencionou esse termo, houve uma evolução. Nós temos hoje medicações com menor dependência, não existe, assim, dependência química zero, é pouco provável, né? Talvez no futuro, tem alguns remédios com menor dependência, isso é nítido, mas nós precisamos ter um julgamento claro da benefício versus algum potencial efeito colateral dessas medicações e seguir essa pessoa. Muitas vezes propor um plano de tratamento que vai envolver um uso por alguns meses, tentativa gradual de abordar questões da insônia que precisam ser melhoradas, hábitos, comportamentos, tratar distúrbios de ansiedade, depressão que aumenta, que acabam melhorando a insônia quando são tratados, para que essa pessoa não fique usando essas medicações para insônia por muitos e muitos anos e aí claramente criando a dependência. Então, em outras palavras, é não tomar medicações por conta, fazer o seguimento, acompanhar e tentar tirar essa medicação sempre possível com orientação médica, para que também não faça uma retirada pura e simplesmente, porque você pode logo ter um rebote e voltar a precisar novamente de medicamentos.
Bom, em muitos casos, para a gente concluir, né, mudança de hábito já é um passo importante, né? Como disse o doutor, a gente tem que começar a diminuir alimentação, agitação, conectividade ao longo, né, da noite já, no momento. Tem até aplicativo, viu, que diz o horário para você dormir. Né? Diz, ó, está chegando, você programa lá, bom, vou dormir às 11 da noite, está chegando a hora do seu sono, de você dormir, não, né? Tem até alertas, enfim, a gente pode usar também de forma positiva e se desconectar para poder dormir, né? Quem sabe sonhar. Doutor Luciano, Doutor Luciano Drager, do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação Brasileira do Sono, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Muito obrigado, é um prazer estar com você. E vamos todos praticar uma boa noite de sono, afinal de tudo, realmente a importância dessa importante fase da vida, respeitar o sono e procurar tratar quando tiver problema.